para sermos missionários. Não é só apenas porque queriam jogar água na nossa cabeça. São Pedro vai dizer, o batismo não é para limpar a imundice do corpo. Isso você toma um banho. É para usar uma consciência. Consciência da vida de Deus em nossa vida. Quero então remetê-los agora para a segunda leitura. São Paulo agora aprofunda ainda mais essa experiência do amor gratuito de Deus. O apóstolo recorda, olha, mais uma vez, né? Que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Deus não nos amou porque éramos bons. Amou-nos para nos tornar bons. O amor humano costuma esperar reciprocidade. O amor divino, porém, ele toma iniciativa. Quando estávamos afastados, Cristo veio ao nosso encontro. Quando éramos inimigos, Deus nos reconciliou consigo por meio da cruz. Essa é uma das mensagens mais belas do cristianismo. Ninguém está excluído da misericórdia de Deus. Ninguém. Não somos salvos por nossas forças, mas pela graça que brota do coração de Cristo. Ao chegarmos ao Evangelho, vemos Jesus percorrendo cidades, povoados. Ali ele ensinava, anunciava o reino, curava os doentes. E São Mateus descreve algo muito profundo. Ao ver as multidões, Jesus sentiu compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. O verbo utilizado pelo evangelista expressa uma compaixão profunda que brota das entranhas. Jesus não olha as multidões com indiferença, ele sofre com elas. Ele vê suas feridas, ele vê seus sofrimentos, ele vê suas angústias, ele vê quando está na falta de direção. Também hoje existem multidões cansadas e abatidas. Talvez você que esteja me ouvindo aqui agora, no meu programa Conhecendo Salmos, programa na Rede Excelso de Comunicação, que é a voz misericordiosa do Senhor do Bom Fim, você também pode estar cansado e abatido. Pessoas feridas pela violência, pela solidão, pelas divisões familiares, pelas dependências, pelo desespero, pela falta de sentido para a vida. Muitas caminham sem encontrar quem lhes anuncie um Deus próximo, um Deus que dá colo, um Deus que é paizinho, um Deus que é amoroso. Quantos são privados de se aproximarem desse Deus maravilhoso? Diante dessa realidade, Jesus faz uma afirmação surpreendente. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. O problema não está na colheita. Há muitos corações sedentos de Deus, graças a Deus, há muitos. O problema está na escassez de operários. Veja, embora tenha muitos, não é suficiente. Há uma escassez de operários. Por isso, o Senhor pede oração. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. A primeira resposta a uma crise de vocações, né? Primeira resposta não é reclamar. A primeira resposta é adorar, é rezar. Toda vocação nasce no coração de Deus e amadurece na oração da comunidade. Percebe? Se tem falta, a gente reza. Depois corre atrás para ver o que a gente pode melhorar, onde a gente pode crescer. Depois, no segundo passo, Jesus chama os 12 pelo nome e lhes confia autoridade para expulsar os espíritos impuros, curar toda a enfermidade. É significativo que aqueles que são chamados são pessoas simples, limitadas, frágeis. O Senhor não escolhe os mais perfeitos, mas ele vai capacitando, aperfeiçoando, melhorando, lapidando aqueles que ele escolhe. A missão dos apóstolos consiste em continuar a própria missão de Cristo. Qual é, Frei? Anunciar o reino dos céus que está próximo, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Em outras palavras, levar vida onde existe morte. levar esperança onde existe desespero. Levar luz onde existe escuridão. É um pouco da oração de São Francisco de Assis, não é? Essa missão não pertence apenas aos ministros ordenados ou aos religiosos. Todo cristão é discípulo missionário. Em nossas famílias, comunidades, ambientes, trabalho, convivência, somos chamados a tornar visível a compaixão de Cristo. O Evangelho termina com a frase que revela a lógica do reino. De graça recebestes, de graça deveis dar. Nós vivemos uma sociedade marcada pela lógica do interesse, da troca, da recompensa. Jesus propõe a lógica da gratuidade. Tudo que temos de mais precioso, a fé, a salvação, a misericórdia, a vida nova, recebemos gratuitamente de Deus. Por isso somos chamados a transmitir gratuitamente aquilo que recebemos. Então, nesse domingo, meu irmão, minha irmã, sexta-feira passada nós fizemos a hora santa pela santificação dos sacerdotes. Espero que você tenha rezado na sua comunidade também. Eu tenho rezado pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias. Eu tenho me esforçado para viver gratuitamente a minha vida de igreja. Eu tenho tido compaixão para as pessoas que eu encontro. Que essa reflexão nos faça experimentar novamente o amor gratuito do Senhor, nos renove em nosso ardor missionário. Contemplando o olhar compassivo de Jesus sobre as multidões, aprendamos também a olhar o mundo com misericórdia e a responder generosamente ao chamado do Mestre. Bom, é dentro desse contexto que nós vamos descobrir a beleza e a riqueza do Salmo 99 ou do Salmo 100. Nós vamos ouvir a melodia desse Salmo com a comunidade Missão nos Passos de Maria. E eu volto meditando com você.
Rebanho do Senhor. conhecendo os Salmos.
Veja aí, o Salmo vai dizer no refrão: nós somos o seu povo e o seu rebanho. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. Você tem esta consciência de que você é povo e rebanho do Senhor? É claro isso do seu coração? Veja que o Salmo tem uma conexão profunda com a liturgia desse 11º domingo do tempo comum. O Salmo nos recorda que pertencemos a Deus, que fomos escolhidos por Ele e somos chamados a viver como seu povo, que é santo e também é missionário. Começa dizendo o Salmo: aclamai o Senhor a terra inteira, servi o Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. O salmista convida toda a terra a louvar o Senhor. O serviço a Deus não deve ser vivido como um peso, mas como uma resposta alegre ao seu amor. No Evangelho, Jesus percorre cidades, povoados, anuncia o reino, manifesta a compaixão do Pai. Quem experimenta esse amor não serve por obrigação, imagino, né? Mas serve por gratidão. A verdadeira missão nasce da alegria de ter sido encontrado por Cristo. E o Salmo diz: sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Eu diria que seria o coração do Salmo esse versículo. E também o refrão proclamado pela Assembleia. Deus não apenas nos criou, mas Ele nos escolheu para uma relação de aliança. A primeira leitura mostra Deus chamando Israel para ser sua propriedade particular entre todos os povos. Pelo batismo, essa promessa alcança também a nós. Nós somos o povo de Deus, o rebanho conduzido pelo bom pastor. Em um mundo que muitas vezes gera desorientação e insegurança, essas palavras nos lembram nossa verdadeira identidade. Nós pertencemos ao Senhor. Você percebeu que o Evangelho ele apresentou Jesus que via as multidões como ovelhas sem pastor. A compaixão de Cristo nasce justamente porque ele deseja reunir todos no único rebanho de Deus. A igreja continua essa missão, conduzindo os homens e mulheres ao encontro do verdadeiro pastor. E termina o Salmo: sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. O Salmo conclui proclamando a bondade e a fidelidade de Deus. Essa verdade encontra sua expressão máxima na segunda leitura, quando São Paulo afirma que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. A fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição. Graças a Deus, né? Ela permanece para sempre. Seu amor é maior que nossas infidelidades e continua a nos buscar, a nos curar, a nos reconciliar. Por isso, a confiança é a atitude fundamental do cristão. Quem acredita na fidelidade do Senhor encontra força para perseverar na fé e na missão, mesmo diante das dificuldades. Então, meu querido ouvinte, que bom que você está na sintonia do nosso programa Conhecendo Salmos, experiência de oração e vida comigo, Frei Mário Sérgio, aqui na Rede Celso de Comunicação. Então, neste domingo, somos convidados a agradecer a Deus por fazer parte do seu povo, do seu rebanho. Diante de tantas vozes que tentam conduzir nossa vida, renovemos nossa decisão de seguir o único pastor que nos ama, que nos conhece pelo nome. Eu deixo um propósito concreto desse salmo: reze durante a semana por uma vocação sacerdotal, por uma vocação religiosa, por uma vocação missionária. Realize um gesto de acolhida, de proximidade com alguém que você sente que está cansado, que está abatido. Se torne também para essa pessoa um sinal da compaixão de Cristo. Lembre-se, nós somos o seu povo e seu rebanho. Que essa certeza sustente nossa fé, fortaleça nossa esperança e nos inspire na missão. O Senhor te abençoe e te proteja em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Paz e bem. Próximo domingo temos um encontro marcado. Eu, Frei Mário Sérgio, e você, querido ouvinte da RD Celso de Comunicação. Tchau, gente. Paz e bem.
partir de agora, você acompanha na Excélsior da Bahia, a Santa Missa.
Bom dia, irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede Excélsior e aqui na capela. Intenções diárias. Em sufrágio de Neuza Souza Martins, Edith Ramos Almeida, Lourenço Gama, Josefa Ferreira Gama, Terezinha Gama, Osmar Fernandes dos Santos, Lindaura Gama dos Santos, Darcy Carlos Marrasquim, 6 anos, João Antônio de Souza Filho, Edith Baiense Guzmão de Souza, Antônio Andrade Sena, Luiz Carlos de Aquino. Em ação de graças, pelo dom da vida, Maria José Ferreira, Rádio Excélsio, Marivaldo de Jesus, Padre Edson Batista Medeiro, Antônia Oliveira de Jesus, 105 anos, Antônio Vinícius Sandes, 41 anos, Laura Mariano, 10 anos, Silvia Karina Nascimento de Menezes, pela saúde de Ivonildes Alves de Souza, cirurgia, pela saúde de Edson Bonfim da Silva, pela saúde de Antônio Batista, pela conversão de Diogo Daniel Bandeira Albuquerque, pela saúde de Theo Ribeiro dos Santos Torinho. Continuando, em sufrágio de Carlos Bonfim Galo, Cacilda Maria Bonfim Galo, Clóvis Bonfim Galo, Carlos Cunha Galo, Evi Lázaro Silva Santos, Patrícia Gomes Pereira, Ricarda Maria de Jesus, Quintiliano Manuel dos Santos, Eremita de Jesus Pereira, José Tiago da Silva, Manuel Agenor Bonfim, Jovita Romana da Cunha, Maria José, Tereza Bispo dos Santos, Évelton Manuel dos Santos, Laurentina dos Santos. Nessa liturgia dominical, o Senhor renova conosco a aliança de amor selada na morte e ressurreição de seu Filho Jesus Cristo. Apoiados em sua palavra de vida, ouvimos o chamado amoroso para seguirmos os passos do Salvador e para sermos sinal gratuito da bondade de Deus no coração do mundo. Entremos de coração aberto no mistério de Cristo e deixemo-nos inebriar por seu amor. De pé, vamos acolher o celebrante Padre Danilo Pinto.
Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor responder. Na alegria te quero servir e anunciar o teu reino de amor. E pelo mundo eu cantando teu amor. Por disponível estou para servir-te, Senhor. E pelo disponível estou para servir-te, Senhor. Dia a dia tua graça me dás, nela se apoia o meu caminhar. Se estás ao meu lado, Senhor, o que então poderei eu temer? Para servir-te, Senhor.
Em nome nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Bem-vindos, bem-vindas, quem nos acompanha pelo rádio, quem está aqui no auditório Dom Geraldo Magela. Estamos celebrando a 11ª semana do tempo comum. Na liturgia de hoje, nós vemos Jesus enviar os seus discípulos a uma humanidade ferida, a uma humanidade necessitada dos seus cuidados de pastor, àqueles lugares aonde ele mesmo devia ir. Hoje somos nós, os discípulos enviados por Jesus. Mas para estarmos em condições de cumprir bem essa missão que é confiada a nós, todos os batizados e batizadas, vamos pedir perdão a Deus de nossas faltas, de nossos pecados, cantando. Compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Pai Todo-Poderoso, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, amém. Na glória de Deus Pai, amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém.
Oremos. Nesta celebração, rezamos em ação de graças a Deus pelo dom da vida de Maria José Ferreira, sócio-benfeitora da Rádio Excélsio, Marivaldo de Jesus, do padre Edson Batista Medeiros. Rezamos pelo dom da vida de Silvia Karina. Está presente? Pedimos também pelo dom da vida de Laura Mariana, 10 aninhos. Cadê Laura? Rezamos também em ação de graças a Deus pelo dom da vida de Antônio Vinícius. Os aniversariantes não vieram. E um aniversário muito especial aqui, de Dona Antônia Oliveira de Jesus, que está completando 105 anos. Dona Antônia está presente? Ah, tá. Então está representada, então, né? Por quem? Pela senhora? Ah, muito bem. 105 anos. Deve estar nos acompanhando pelo rádio, né? Estamos rezando aqui pela senhora, tá bom? Por todas as intenções que trazemos em nossos corações. Ó Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos fazer em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura do livro de Êxodo. Naqueles dias, os israelitas partiram para Refidim, chegando ao deserto de Sinai, onde acamparam. Israel armou aí a sua tenda, de frente da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre as asas da águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardares da minha aliança, serás para mim a proteção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vos será para mim o reino dos sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor.
Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos.
Nós somos o povo e o rebanho do Senhor.
Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho.
Nós somos o povo e o rebanho do Senhor.
Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente.
Nós somos
fomos reconciliados com Ele pela morte do Seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O reino do céu está perto. Converter-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansados e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e de antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça deveis dar. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Queridos amigos, queridas amigas, há alguns dias atrás, o Papa Leão XIV publicou uma encíclica chamada Magnifica Humanitas, sobre o cuidado, a preservação da pessoa humana em contextos de inteligências artificiais. E numa altura do texto, o Papa nos chamou a atenção para um desafio do nosso tempo, que é o desafio do transhumanismo. O que compreende esse transhumanismo, essa palavra complicada? Se refere a uma linha de pensamento, a uma corrente filosófica e de compreensão da vida, de que a pessoa humana pode ter as suas capacidades desenvolvidas a partir do complemento com a técnica. Mas por que é que, vou citar aqui um exemplo, para que a gente possa compreender um pouco esse tema que o Papa propõe. Eu sou míope, tenho um grau de miopia muito grande, 7,5. E preciso dos óculos ou das lentes de contato. Os óculos, ou a lente de contato me ajudam a ver além ou de um modo mais aprimorado do que as minhas capacidades permitem. E se a gente pudesse dizer assim, de modo muito rudimentar, os óculos seriam uma expressão deste transhumanismo. Acontece que nós estamos, em razão do desenvolvimento e do uso da técnica, chegando num contexto muito delicado em relação a esse assunto, a fronteiras éticas, porque agora já é possível que se faça edições genéticas. Mas já pensou se, por exemplo, um pai resolver alterar as condições genéticas do seu filho para lhe dar vantagens competitivas no mundo esportivo? Nós que estamos agora, por exemplo, no contexto de uma Copa Mundial de Futebol, ou de repente fazê-lo de um jeito em que possa lhe dar vantagens do ponto de vista social em relação a outros, alterando fenotipicamente o filho para contextos em que, ou situações em que, a pessoa possa ter uma melhor aceitação em determinados âmbitos. É isso que o Papa Leão está criticando e chamando atenção. Muitas vezes, diante da dor, do sofrimento, da nossa humanidade ferida, nós vamos tentando ir além das nossas capacidades, nos complementando pela técnica ou por outras coisas que nos permitam fazer mais ou ir mais adiante do que conseguimos com os nossos próprios recursos interiores. Mas nessa mesma encíclica ele nos diz: olha, o que nos torna mais que humanos não é ser complementado pela técnica diante da dor, diante das nossas feridas. O que nos torna mais que humanos é sermos complementados pela graça de Deus. A graça de Deus, sim, oferece um remédio à nossa humanidade ferida. Nos permite ir além das nossas capacidades. Ao fazer essa observação, ele não está aqui fazendo uma crítica ou colocando impedimentos ao avanço da medicina, mas nos chamando a atenção de que existem limites que não podem ser ultrapassados, sob pena ou risco de desfigurarmos-nos a nós mesmos. É esse o contexto que encontra Jesus no contexto de envio dos 12. Àquela altura, Jesus já havia iniciado seu ministério, já tinha começado a cuidar das pessoas. Recordo, por exemplo, aquele contexto em que ele, depois de pregar numa sinagoga em dia de sábado, foi à casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, e naquele entardecer a miséria humana se precipitou à porta daquele lar, porque pessoas com diversos tipos de enfermidades compareceram à porta daquela casa para receber de Jesus a cura que precisavam para as suas vidas. Ou mesmo aquele outro episódio em que Jesus estava ensinando no contexto de uma casa que estava apinhada de gente, até que chega um grupo de amigos com um paralítico que não conseguiam, em razão da quantidade de gente, fazer chegar aquele paralítico a Jesus. E esses amigos abrem um buraco no teto da casa e precipitam aquele homem paralítico para ser curado por Jesus. Ou mesmo aquele episódio em que Jesus estava indo à casa do administrador da sinagoga, Jairo, para olhar, cuidar da sua filha, que acabará morrendo e depois ressuscitada por ele. E no meio do caminho, uma mulher o toca e ele vê sair uma força dele que lhe restitui à saúde, a mulher que sofria de hemorragia há mais de 12 anos. Pensem comigo, mesmo com tanta gente que Jesus foi atendendo e encontrando no caminho, ainda assim ele não conseguia dar conta da quantidade de gente que andava necessitada dos seus cuidados de pastor. O texto bíblico nos diz que Jesus olha para aquela multidão e ele fica compadecido. Mas a forma como o texto diz, no seu texto original grego, não se trata, nos denota que não é que Jesus teve apenas uma empatia com o sofrimento de alguém. Não, não. Ele ficou visceralmente mexido com aquela situação que ele via diante dele. O texto bíblico parece até romantizar a forma como ele fala. Sentiu compaixão porque as pessoas estavam como que cansadas e abatidas. Mas o texto original nos permite entrever outra coisa, ainda mais difícil. O texto original nos diz o seguinte, utiliza a palavra, né, esquilmenoi, para se referir a cansados, que poderia ser melhor traduzido por esfolados. Aquelas pessoas estavam como que esfoladas, maltratadas e feridas. E utiliza uma outra, errimenoi, para falar que aquela condição de abatidos era como que a condição de quem estava jogado ao chão, de quem estava abandonado ou mesmo derrubado. Olhem o que Jesus tem diante de si. E é a esta humanidade ferida que ele escolhe 12 daqueles discípulos, daquelas pessoas que começaram a seguir mais de perto. O texto bíblico nos diz que ele concede a estas pessoas autoridade para curar, para libertar, para trazer de volta a vida. Não se trata aqui de uma energia que Jesus dá aos discípulos para comparecerem de outro modo aos lugares onde estão sendo enviados, ou mesmo uma força como aquela que foi retirada pela mulher involuntariamente, né? Pela mulher que sofria de hemorragia há mais de 12 anos e que disse: se ao menos eu tocar na orla de seu manto, eu ficarei curada. Não. Saiu uma energia do senhor? Eu toquei aqui. Me assustei, não, né? Toquei em Paulo aqui, acho que uma força saiu dele, né? Não foi como Jesus, né, Paulo? Tá bom. Não foi isso. Não foi isso, né? Jesus lhes deu autoridade. Lhes deu um direito que não possuíam. Olhem que interessante. O texto grego original utiliza a palavra exousia, não é a palavra dynamis, que equivale à força, que foi o experimentado pela mulher que sofria de hemorragia há mais de 12 anos. Não, Jesus lhes deu exousia, um direito que não possuíam para poder curar, para poder fazer o bem. Isto aqui significa muita coisa. Isto aqui primeiramente significa que para aquela humanidade ferida, para onde eles estavam sendo enviados, eles não estavam indo com os recursos pessoais, nem estavam indo em nome próprio. Não. E se fossem, fariam certamente uma experiência muito difícil. Se Jesus ficou comovido nas entranhas, imaginem. Aliás, o quanto nós escutamos falar de casos e situações de burnout em contextos de saúde, de cansaço extremo, de esgotamento profundo, ou mesmo com pessoas que são ocupadas de cuidar das outras pessoas. E nós, ministros ordenados, mesmo acompanhados da graça de Deus, não estamos também desobrigados disso. Mas para poder dizer que existem lugares que nós não podemos ir desacompanhados desta graça, deste direito que nos é concedido por Jesus. Porque, do contrário, até com a nossa humanidade, a gente pode fazer uma experiência brutal, uma experiência difícil. E Jesus lhes concede autoridade para que eles pudessem restituir a saúde aos enfermos, curar os leprosos, expulsar espíritos impuros, trazer de volta à vida. O que que tudo isto significa? Isto é um retrato da humanidade ferida, encontrada por Jesus, à qual ele estava enviando os seus discípulos. Retrato de uma humanidade que, a exemplo de quem estava enfermo, não conseguia experimentar a integralidade da sua vida, do qual a experiência da saúde, a vivência da saúde faz parte. Retrato de uma humanidade que estava privada radicalmente da sua liberdade e do seu exercício pleno, como acontece quando alguém está possesso pelo demônio. Retrato de uma humanidade que se encontra fora de contextos de comunhão, excluídas, como acontecia com os leprosos àquela época, que precisavam viver à margem, separados por conta do risco de contaminação, isolados do ponto de vista social e religioso. Imaginem, cuja experiência mais radical era da falta de comunhão e da exclusão da presença do outro. Retrato de uma humanidade que se encontrava em lugares de irreversibilidade. Aqui a experiência da morte pode nos lançar, trazendo verdadeiros cemitérios interiores dentro de si. Era para estes lugares que Jesus estava enviando os seus discípulos. Não para socorrê-los e ajudá-los, complementando a sua humanidade com a técnica ou algo que pudessem encontrar nos recursos da sua inteligência, os recursos interiores. Não, embora também disso se servissem, mas para ajudá-las e para socorrê-las com este direito que lhes foi concedido, de ajudar a todos a se tornarem mais que humanos, não por um complemento técnico, pelo socorro, pelo auxílio da graça de Deus. Meus irmãos, quando a gente olha para este evangelho e vemos Jesus escolher os 12, a gente pode ser tentado a pensar que isto hoje na vida da igreja se refere apenas aos ministros ordenados, a quem é bispo, a quem é padre, diácono, aos religiosos consagrados. Mas isso se refere a cada batizado, a cada batizada. Hoje o nome dos discípulos a quem Jesus concede esta autoridade, em razão do batismo que receberam, possuem outros nomes. Se chama Vera, se chama Clara, se chama Paulo, se chama Eliane. E tem outros nomes, tem outros rostos. Somos nós. E cada vez que, em ordem deste batismo que um dia todos nós recebemos, nós comparecemos nestes lugares da humanidade ferida, não tenhamos dúvida, lá não estamos só com a nossa humanidade, mas estamos acompanhados de algo do reino dentro de nós. Nós estamos acompanhados da graça de Deus. E é assim que a gente vai se tornando sal e luz, impedindo o mal de avançar, iluminando contextos obscuros. Cada vez que a gente consegue promover um caminho de libertação com uma pessoa de situações que lhe aprisionam na vida, vícios, situações difíceis, a gente está, como os discípulos que curavam os leprosos, restituindo a comunhão com os outros, com Deus. Cada vez que eu ajudo uma pessoa a sair de uma situação em que a totalidade da sua vida se identificou com o sofrimento em que ela estava vivendo, situações de depressão profunda, situações difíceis, eu estou ajudando uma pessoa a abandonar os cemitérios interiores que se instalaram no seu coração. Eu estou tirando pessoas de situações e contextos difíceis, muitas vezes caracterizados por irreversibilidades na sua vida. E não nos enganemos, meus irmãos, todos nós, batizados, batizadas, somos também enviados por Jesus em missão a estes lugares aonde ele mesmo deveria ir. Por isso hoje somos convidados a nos perguntar: a que lugares o Senhor deveria ir e que hoje precisa, para chegar nestes lugares, das minhas pernas, das minhas mãos históricas? Que lugares são esses? Aonde talvez um único sinal de luz seja a minha vida ou meu testemunho? Contextos são esses, onde as pessoas estão querendo lidar com as suas feridas por outras formas, por outros caminhos, talvez pelo uso da técnica, como sinalizado pelo Papa Leão XIV, ou por escapismos da realidade, ou por outras coisas. Que lugares são esses? Esta é uma pergunta. Mas existe aqui também uma segunda: como é que eu, discípulo, hoje apóstolo, batizado, enviado pelo Senhor, como é que eu tenho exercido esta autoridade do meu batismo? Como é que eu tenho sido sal e luz neste mundo? Vamos hoje pedir a Deus. Sabemos que com nossos próprios esforços realmente não conseguimos ir muito além ou fazer tanto, mas nós sabemos, nós contamos com esta exousia, com esta dinâmica que foi concedida por Ele à vida da Igreja. Que a gente possa assim fazer o bem, aproximar o seu reino, dar visibilidade ao reino de Deus, a todo aquele e aquela que precisa encontrá-lo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Creio em Deus Pai,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Nós que fomos enviados por Jesus aos lugares aonde Ele mesmo deveria ir, agora somos convidados a transformar essas necessidades em preces, em súplicas e apresentá-las a Deus, dizendo:
Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
Pelo Papa, pelo nosso arcebispo, ministros ordenados e agentes de pastorais de nossa igreja local, para que possam servir ao Evangelho com entusiasmo e alegria, supliquemos ao Senhor.
Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
Pelas pessoas chamadas a desempenharem um serviço na igreja e no mundo, para que tenham a força, a luz e a condução do Espírito Santo na missão confiada, supliquemos ao Senhor.
Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
Pelos religiosos e religiosas e pelos seminaristas, para que cresçam na sua caminhada vocacional, por meio de uma formação humana, pastoral, espiritual e comunitária, que os levem a serem testemunhas credíveis ao Evangelho, supliquemos ao Senhor.
Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
Por todo o povo de Deus, para que assuma sempre mais, com empenho e coragem, a missão batismal de espalhar a esperança, vida e luz no coração do mundo, supliquemos ao Senhor.
Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
Para que a Rádio Excélsio FM 106.7 continue a alcançar os corações dos nossos irmãos mais necessitados e, para isso, encontre nos colaboradores o apoio para fortalecê-la, supliquemos ao Senhor.
Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
Acolhei, ó Pai de bondade, nossas preces, nossas súplicas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho, hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. São as vidas feitas vocação,